Joseph Part 3. Cuidado do rei José, parte 3. Continuamos lendo a história de José. Ele já tinha tornado o rei do poderoso país do Egito. Já havia fome em todos os países ao redor daquela parte do mundo. Pois em Gênesis 42 lemos que quando Jacó ouviu que havia grãos no Egito, disse aos filhos: por que vocês se olham? Ouvi dizer que há grãos no Egito. Desçam a esse lugar e comprem para que nós possamos viver. Então os 10 irmãos de José foram comprar grãos no Egito. Mas Jacó não enviou o Benjamim, o irmão mais novo de José, com seus irmãos, porque tinha medo que alguma calamidade poderia acontecer com ele. E os filhos de Israel foram comprar cereais entre os demais, porque a fome era intensa na terra de Caná. José era o rei da terra, e foi ele quem vendeu a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e se curvaram diante dele, com o rosto no chão. José viu seus irmãos e os reconheceu, mas ele agiu como um estranho para eles e falou bruscamente com eles. Então eles lhes disseram: de onde vocês vêm? E eles disseram: da terra de Caná, para comprar comida. Os irmãos de José não reconheceram. José então lembrou-se dos sonhos que sonhara com eles e disse-lhes: vocês são espiões. Vocês vieram ver a fraqueza da terra. E eles lhe disseram: não, senhor. Seus servos vieram comprar comida. Somos todos filhos de um homem. Somos homens honestos. Seus servos não são espiões. Mas ele lhes disse: não, vocês vieram ver a fraqueza da terra. E eles disseram: seus servos são 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Caná. De facto, o mais novo está com nosso pai hoje, e um não existe mais. Mas José disse-lhes: é como eu falei com vocês, dizendo: vocês são espiões. Dessa maneira, vocês serão provados. Na vida de Faraó, vocês não vão ter deixar este lugar, a menos que seu irmão mais novo venha aqui. Envie um de vocês e deixe que ele traga seu irmão. Vocês serão mantidos na prisão para que suas palavras sejam testadas, para ver se há alguma verdade em vocês. Então, pela vida de Faraó, certamente vocês são espiões. Assim, ele os pôs todos juntos na prisão por 3 dias. Então José lhes disse ao 3º dia: façam isso e vivam, pois temo a Deus. Se vocês não são homens honestos, confiem um de seus irmãos à sua prisão. Mas vocês vão e carregar grãos para a fome de vossa casa. E traga vosso irmão mais novo para mim, para que suas palavras sejam verificadas e vocês não serão mortos. Então eles disseram um ao outro: somos verdadeiramente culpados em relação a nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando ele nos pediu e não quisemos ouvir. Por isso, esta angústia se abateu sobre nós. Então Reuben disse: eu não te disse, não peque contra o menino? Mas você não quis ouvir. Portanto, vês agora, seu sangue é exigido de nós, mas eles não sabiam que José os entendia, pois falou com eles através de um intérprete, e afastou-se deles e chorou. Mas mais tarde voltou a eles e conversou com eles. José tomou Simeão deles e o acorrentou diante de seus olhos. Então José deu uma ordem para encher seus sacos com grãos, devolver o dinheiro de cada homem ao seu saco e dar-lhe provisões para a jornada. Assim ele fez por eles. Perguntas para discussão. 1. Você acha que José ainda está amargo com seus irmãos pelo que eles fizeram com ele? 2. Ou José está testando seus irmãos para ver se eles mudaram, para ver se eles agora estão seguros? 3. Isso não seria prudente, mesmo que você não esteja mais com raiva. 4. Os irmãos ainda estão atormentados com quem fez o irmão, agora há 13 anos. Eles veem o que acontece aqui como punição pelo seu mal contra José. O pecado não nos atormenta até que confessemos e somos perdoados. Cinco. Os pecados passados não nos mantêm presos até sermos perdoados? Seis. Como podemos ser perdoados? Vamos continuar lendo Gênesis no capítulo 42, versículos 26. Então eles carregaram seus puros com grão e foram embora. Mas quando um deles abriu o saco para pôr no acampamento, viu o dinheiro e lá estava na boca do seu saco. Então ele disse aos seus irmãos: meu dinheiro foi restaurado e aí está no meu saco. Então seus corações falharam e eles ficaram com medo, dizendo um para o outro: o que é isso que Deus fez conosco? Depois te chegou seu pai na terra de Caná e disse-o tudo o que havia acontecido. Quando esvaziar seus sacos de grãos, surpreendentemente o pacote de dinheiro de cada homem estava em seu saco. Mas quando eles e os pais viram os pacotes de dinheiro, ficaram com medo. Jacó dissera: você me descobriu. José não existe mais. Simeão não existe mais. E você quer levar Benjamim? Todas essas coisas estão contra mim. Então, Rubem falou com o pai: mate meus dois filhos se você não trouxer a volta para você. Coloque-os nas minhas mãos e eu volto para você. Mas Jacó disse: meu filho, não cairá com você, pois seu irmão está morto e ficará morto de Raquel. Se alguma calamidade acontecer com ele, não tiver o caminho em que você for, então você cairá com os cabelos grisalhos. Agora, a fome era severa na terra, e aconteceu que, depois de comerem o grão que trouxeram do Egito, seu pai lhes disse: Volte, compra-nos um pouco de comida. Mas Judá falou com ele, dizendo: o homem nos advertiu solenemente, dizendo: vocês não verão o meu rosto, a menos que seu irmão esteja com você. Se vocês enviar vosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida. Mas se você não enviar, não desceremos. O homem nos disse: você não verá meu rosto a menos que seu irmão esteja com ele. Israel disse: por que você lidou tão mal comigo a ponto de dizer ao homem se você ainda tinha outro irmão? Mas eles disseram: o homem nos perguntou diretamente sobre nós e nossa família. Dissemos: seu pai ainda está vivo? Você tem outro irmão? E dissemos a ele, de acordo com essas palavras: poderíamos saber que ele diria: traga seu irmão para paz? Então Judá disse a Israel, seu pai: envie o rapaz comigo e nós nos levantaremos e iremos para que possamos viver e não morrer, tanto nós como você, e também nossos pequeninos. Eu mesmo serei fiador dele. Você o exigirá. Se eu não o trazer de volta para você e colocá-lo diante de você, deixe-me levar a culpa para sempre. Porque se não tivéssemos demorado, certamente já teríamos retornado pela segunda vez. E seu pai Israel lhe disse: se assim for, faça o seguinte: pegue alguns dos melhores frutos da terra em seus vasos e leve uma presente para o homem, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, pistache e amêndoas. Pegue o dinheiro em dobro na sua mão e pegue de volta o dinheiro que foi devolvido na boca de seus sacos. Talvez tenha sido um descuidado. Leve 100 irmãos também e levante-se, volte para o Egito. Todo-Poderoso, e levante-se, volte para o Egito. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que ele libere seu outro irmão e Benjamim. Se estou enlutado, estou enlutado. Perguntas para discussão. 1. Ruben oferece seus filhos como sacrifício a seu pai por Benjamim. Isso está certo? 2. Judá oferece a seus filhos como sacrifício ou a si mesmo. Judá mudou desde que ele vendeu José? 3. Alguns desses irmãos agora talvez se importem com o pai? 4. O que você acha que os levou a mudar? 5. Continuamos ainda lendo Gênesis 43, versículo 15. Os homens levaram aquele presente e Benjamim e tomaram o dobro do dinheiro em suas mãos e se levantaram e desceram ao Egito. E eles estavam diante de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao mordomo de sua casa. Leve estes homens para minha casa. Abate um animal e prepare-se, pois esses homens andarão comigo ao meu dia. Então o homem fez como José ordenou e o homem trouxe os homens para a casa de José. Agora os homens estavam com medo porque foram trazidos para a casa de José. E eles disseram: é por causa do dinheiro que você devolveu em vossos sacos pela primeira vez que somos trazidos para que ele possa nos defender e nos apreender para nos tomar como escravos contra ele. Eles se aproximaram do mordomo da casa de José e conversaram com ele. Oh, senhor, de facto descemos pela primeira vez para comprar comida, mas aconteceu que, quando chegamos ao acampamento, abrimos nossos sacos e descobrimos que o dinheiro de cada homem estava na boca do seu saco. Nosso dinheiro em peso total. Então, o trouxemos de volta em nossas mãos. E nós trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar comida. Não sabemos quem investiu nosso dinheiro, nossos sacos. Mas o mordomo disse: a paz esteja com você. Não tenha medo. Seu Deus e o Deus de seu pai lhe deram tesouro em seus sacos. Eu tinha seu dinheiro. Então ele trouxe Simeão até eles e ele levou os homens à casa de José. Deu-lhes a guarda e eles lavaram os pés. O mordomo também deu comida aos seus puros. Depois prepararam o presente para a vinda de José ao meio-dia, pois ouviram que ali comeriam pão. E quando José chegou em casa, trouxeram-lhe o presente e se curvaram diante dele à terra. Então ele perguntou a eles sobre o bem-estar deles e disse: seu pai está bem, o velho homem de quem você falou? Ele ainda está vivo. E eles responderam: seu servo, nosso pai, está bem, está em boa saúde. Ele ainda está vivo. E eles abaixaram a cabeça e se prostraram. Então ele ergueu os olhos e viu seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, e disse: este é seu irmão mais novo de quem você falou. De quem você falou comigo? E ele disse: Deus seja gentil com você, meu filho. Agora, seu coração ensinava por seu irmão. Então José se apressou e procurou um lugar para chorar. E ele entrou em seu quarto e chorou lá. Então ele lavou o rosto e saiu. E ele conteve: sirva o pão. Assim puseram-lhe um lugar sozinho. E eles mesmos e os egípcios que comiam com ele sozinho, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso é uma abominação para os egípcios. E sentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o mais novo segundo a sua juventude. E os homens olharam espantados um para com o outro. Depois tomou as porções antes dele, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a deles. Então eles beberam e se divertiram com ele. E eles ordenou ao mordomo de sua casa, dizendo: encha os sacos dos homens com comida, tanto quanto eles possam carregar. E coloque o dinheiro de cada homem na boca do seu saco. Além disso, coloque o meu copo, o copo de prata, na boca do saco do mais novo, e seu dinheiro de grão. Assim ele fez, de acordo com a geração, a palavra que José havia falado. Assim que amanheceu, os homens foram mandados embora, e eles seus porros. Quando eles saíram da cidade e ainda não estavam muito longe, José disse ao seu mordomo: levanta-te, siga os homens, e quando você os ultrapassar, diga-lhes: por que vocês pagou o mal pelo mal? Então, taça de prata, aquela da qual meu senhor bebe, e com a qual ele realmente pratica adivinhação. Você fez mal ao fazê-lo. Então ele os alcançou e falou com eles essas mesmas palavras. E eles disseram-lhe: por que meu senhor diz estas palavras? Porque de nós que seus servos façam isso? Olha, nós trouxemos de volta da terra de Canaã o dinheiro que encontramos na boca de nossos sacos. Como, então, poderíamos roubar prata ou ouro da casa de seu senhor? Com quem de seus servos for encontrado, deixe o morrer, e também seremos escravos de seu senhor. Então o mordomo disse: agora também seja conforme as suas palavras. Aquele com quem for encontrado será meu escravo, e você será inocente. Então cada homem rapidamente largou o saco no chão, e cada um abriu o saco. Então ele procurou. Ele começou com o mais velho e parou com o mais novo. E o copo foi encontrado no saco do Benjamim. Depois rasgaram as roupas e cada um carregou seu jumento e voltou para a cidade. Então Judá e seus irmãos foram à casa de José, e eles ainda estavam lá, e caíram diante dele no chão. E José disse-lhes: que ação é essa que você fez? Você não sabia que um homem como eu certamente posso praticar adivinhação? Então Judá disse: o que teremos a meu senhor? O que falaremos? Ou como nos lembraremos? Deus descobriu a igualdade de seus servos. Aqui estamos nós, os escravos de meu senhor, tanto nós como ele, e também com quem o corpo foi encontrado. Mas ele disse: longe de mim que eu devo fazê-lo. O homem em cuja não o corpo foi encontrado, ele levará meu escravo. E quanto a você, suba em paz a seu pai. Então Judá se aproximou dele e disse: ó meu senhor, por favor, deixe seu servo falar uma palavra aos ouvidos do meu Senhor. E não tens sua raiva queimar contra seu servo, pois você é como o faraó. Meu Senhor perguntou a seus servos, dizendo, você tem pai ou irmão? E disseram ao meu Senhor, temos um pai, um homem velho e um filho de sua velhice, que são jovens. Seu irmão está, sobretudo, enganado. Então você disse a seus servos, traga-o para mim, para que eu ponha meus olhos nele. E dissemos ao meu Senhor, o rapaz não pode deixar seu pai, pois se ele deixasse seu pai morreria. Mas você disse a seus servos, a menos que seu irmão mais novo deixe com você, você não verá mais meu rosto. Foi assim que fomos ao teu servo, meu pai, que lhe dissemos as palavras do seu Senhor. E nosso pai disse, volte e compre um pouco de comida para nós. Mas dissemos, não podemos cair se nosso irmão caçula estiver conosco. Então cairemos, pois não podemos ver o rosto do homem, a menos que nosso irmão mais novo esteja conosco. Então seu servo, meu pai, disse-nos, você sabe que minha esposa me deu dois filhos e aquele saiu de mim. Eu disse, certamente ele está desesperado e eu não o vi desde. Então, mas se você pegar este também de mim e a calamidade cair sobre ele, derrubará meus cabelos grisalhos com tristeza no tumulto. Agora, portanto, quando eu for ao teu servo, meu pai, e o rapaz não estiver conosco, já que a vida dele está ligada à vida do rapaz, isso acontecerá quando ele perceber que o rapaz não está conosco, ele o fará. Então, teus servos derrubarão com tristeza os cabelos grisalhos de seu servo, nosso pai, porque seu servo se tornou fiador do rapaz de meu pai, dizendo, se eu não o trouxer de volta para você, carregue a culpa diante de meu pai para sempre agora. Portanto, deixe seu servo permanecer em vez do rapaz como escravo de meu senhor. E deixe o rapaz subir com seus irmãos. Portanto, que devo abrir para meu pai se o rapaz não estiver comigo, para que talvez eu não veja o mal que viria sobre meu pai? Então José não pôde mais se conter diante de todos que o apoiavam e gritou, faça todos saírem de mim. Então ninguém ficou com ele enquanto José se deu a conhecer a seus irmãos. E ele chorou em voz alta. E os egípcios e a casa de Faraó a ouviram. José é um homem muito mudado desde a época em que seus irmãos o venderam como escravo. Ele deseja que eles o aceitem e anseia por seu amor. Judá também é um homem mudado, descendo Aquela época, 13 anos atrás, ele agora se oferece para dar a vida pelo resto da família. E isso me faz chorar. Perguntas para refletir. José ainda está bravo com seus irmãos. Ele os perdoou. E por quê? 1. José pode agora confiar neles. E por quê? 2. Você pode falar sobre como Deus, esse estilo de vida de José é diferente daquele que... Três, daqueles de sua cultura. Quatro, você gostaria de mudar a maneira como pensa e sente como convém o amor de Deus? Peça ao Pai, Deus, que lhe revele como o amor dele é esmagadoramente grande para com você. Muito obrigado mais uma vez. Uma lição acerca de José, um homem que enfrentou muitos desafios, mas ele manteve-se em Deus porque Deus estava com ele. Oramos em nome de Jesus. Amém.